plenário do TSE.
Direto do plenário. Na última sessão plenária de 2023, no dia 19 de dezembro, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, divulgou o balanço das atividades jurisdicional e administrativa da Corte. O ministro ressaltou a convivência harmônica entre os integrantes do Tribunal e a obstinação do TSE na defesa da democracia. Ouça a sessão ordinária de encerramento do ano judiciário de 2023.
Hoje é a nossa última sessão de 2023. Eu faço um rápido e breve balanço dos nossos trabalhos ao longo deste ano. Desde 1º de fevereiro, com a abertura do ano judiciário, o Tribunal Superior Eleitoral realizou 162 sessões de julgamento, sendo 120 sessões presenciais e 42 sessões no plenário virtual. Nós julgamos 1.957 processos. No dia 1º de janeiro de 2023, o acervo de processos no Tribunal Superior Eleitoral era de 6.560 processos, dos quais 902 estavam conclusos aos diversos relatores. Desde então, foram autuados mais 10.029 processos, baixamos 11.653 processos. Em 19/12/2023, hoje, portanto, o acervo do Tribunal Superior Eleitoral é de 5.325 processos, dos quais 1.245 estão conclusos aos relatores. Então, apesar dos 10.029 processos autuados esse ano, nós conseguimos baixar o acervo em mais de 1.200 processos. Informo ainda, para fins de prestação de contas, que desde o início da minha gestão, iniciada em 18/8/2022, o Tribunal Superior Eleitoral julgou já um total de 3.483 processos. Isso demonstra a importância da implementação da sessão virtual também no Tribunal Superior Eleitoral. Isso possibilitou que, além das nossas duas sessões ordinárias, às terças e quintas-feiras, todas as semanas, possibilitou que nós pudéssemos julgar, eu diria, quase sempre de 40 a 80 processos todas as semanas. Mesmo não estando em ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral julgou inúmeras ações de investigação judicial eleitorais, julgou inúmeros processos envolvendo a cota de gênero, e aqui eu queria deixar consignado a importância desse ano para a justiça eleitoral e para a democracia. O Tribunal Superior Eleitoral teve a possibilidade de analisar todos os importantes pontos ligados às eleições. Em inúmeras decisões, fixamos já o caminho, as teses a serem seguidas nas eleições de 2024 em relação a abuso de poder econômico, em relação a abuso de poder político, em relação à utilização de prédios públicos, sinais da República, em relação à utilização das funções do cargo, quais os limites que serão aceitos pela Justiça Eleitoral e quais as hipóteses em que isso gerará sanções previstas na legislação, para que não haja possibilidade de desequilíbrio nas eleições. A Justiça Eleitoral também, o Tribunal Superior Eleitoral, pôde em diversas ações, em diversos recursos, fixar as balizas necessárias para o cumprimento, para o exato cumprimento da cota de gênero para as candidaturas femininas, tanto em relação ao número, ao percentual de 30%, quanto em relação à distribuição do fundo eleitoral e à efetiva participação nas campanhas das mulheres, para que nós possamos, eleição após eleição, garantir uma participação paritária. Do ponto de vista de preparação das eleições de de 2024, realizamos com absoluto sucesso o teste público de segurança da urna, que é o principal evento administrativo do Tribunal Superior Eleitoral em anos não eleitorais. Recebemos diversas contribuições para o aprimoramento do sistema eletrônico de votação. É a sétima edição do teste público de segurança de urna, que registrou, e eu já tive a oportunidade de anteriormente afirmar isso, registrou um recorde em relação a todas as edições anteriores. Foram 85 pré-inscrições, foram executados 35 planos de teste, enquanto em 2021, para se ter uma comparação, foram 29 planos e em 2019, 14 planos. Ou seja, ano a ano, isso vem aumentando, aumentando o interesse das universidades, aumentando o interesse da sociedade civil na participação e aprimoramento da segurança das nossas urnas eletrônicas, absolutamente confiáveis e absolutamente auditáveis. É o momento, no teste público de segurança da urna, em que o Tribunal Superior Eleitoral abre suas portas para que todos os especialistas do Brasil todo avaliem a segurança das urnas. Estavam entre os especialistas, os acadêmicos da Universidade de São Paulo, da USP e da Universidade Federal Fluminense. Além do teste da urna, é importante ressaltar que continua aberto o código-fonte para inspeção por parte de todas as entidades fiscalizadoras, todos os partidos políticos, todos aqueles que pretendam analisar o código-fonte. Como previsto no calendário eleitoral, abrimos com mais de um ano de antecedência das eleições de 2024 e permanecerá aberto para inspeção, para fiscalização, até as vésperas da lacração dos sistemas para o pleito municipal do ano que vem. Até o momento, 74 dias após a abertura do código-fonte, o Partido União Brasil já realizou a inspeção. Outras quatro inspeções estão previstas já para o primeiro semestre do próximo ano em relação ao código-fonte da Sociedade Brasileira de Computação, da Controladoria Geral da União, da Ordem dos Advogados do Brasil e do Senado Federal. Também é importante salientar do ponto de vista administrativo que esse ano o Tribunal Superior Eleitoral já determinou a produção de novas urnas, novas máquinas para votar em 2024. Até o momento, 64,65% dos novos equipamentos contratados já foram produzidos. Ao todo, 138.403 novas urnas já foram entregues aos tribunais regionais eleitorais. Ainda saliento que a Justiça Eleitoral está atenta às mudanças, fez importantes alterações no cadastro eleitoral. Uma delas é a possibilidade de inclusão pelos próprios eleitores e eleitoras de informações sobre identidade de gênero, nome social e etnia. O objetivo da Justiça Eleitoral é tornar o cadastro eleitoral cada vez mais inclusivo. Também avançamos nos serviços online, avançamos no aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira, assinamos importantes acordos para o combate à desinformação. Assinamos a desinformação, as notícias fraudulentas e ao mau uso da inteligência artificial nas eleições. Assinamos acordo com a Anatel, que vai reforçar o combate à desinformação nas eleições, acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio da Polícia Federal, não só para o combate à desinformação, mas também para a promoção de ações educacionais, pesquisas, publicações. Outro importante acordo com o Ministério Público do Trabalho para combater as práticas de assédio eleitoral no ambiente de trabalho. Lançamos agora em outubro, o plenário aprovou a resolução 23.724 de outubro de 2023, estabelecendo normas gerais para a realização de concurso público unificado para os cargos efetivos nos quadros de pessoal da Justiça Eleitoral. É a primeira vez que o concurso será unificado, o concurso já foi aberto, já foi escolhida a a entidade que realizará o concurso para que possamos, ao longo do primeiro semestre do ano que vem, concretizar isso. Também gostaria de salientar a economicidade da gestão esse ano do Tribunal Superior Eleitoral, que permitiu a economia no montante de 250 milhões de reais que foram devidamente devolvidos ao Ministério do Planejamento e Orçamento e Gestão em novembro passado, para que pudesse cobrir eventuais gastos de outros setores. A economicidade permitiu que todas as rubricas fossem cumpridas e ainda sobrasse esse valor de 250 milhões. Eu gostaria, para encerrar, agradecer todo o esforço dos eminentes colegas, da ministra Carmen Lúcia, do ministro Nunes Marques, do ministro Raul Araújo, da ministra Isabel Galotti, do ministro Floriano de Azevedo Marques, do ministro André Ramos Tavares, durante as sessões presenciais, as reuniões, as diversas conversas, permitindo que a justiça eleitoral pudesse se fortalecer, que a justiça eleitoral pudesse exercer o seu mistério, a justiça eleitoral pudesse exercer as suas competências constitucionais. A maior competência constitucional da justiça eleitoral é garantir a lisura das eleições, é garantir que os nossos 156 milhões de eleitores e eleitoras tenham a tranquilidade, a segurança, a liberdade de escolher os seus representantes, que os nossos 156 milhões de eleitores e eleitoras saibam que todas as vezes que chegam na sua sessão eleitoral e apertam o número dos seus eleitores, eles saibam com tranquilidade que a sua vontade será reproduzida nas urnas. Essa é a missão da Justiça Eleitoral, essa é a missão do Tribunal Superior Eleitoral e essa missão vem sendo cumprida com extrema competência para que a nossa democracia seja fortalecida. Agradeço todo o apoio do Ministério Público Eleitoral, na pessoa do nosso Procurador-Geral da República e Procurador-Geral Eleitoral, professor Paulo Gustavo Gonet Branco. Agradeço a Ordem dos Advogados do Brasil, em nome do seu presidente, Beto Simonetti. Agradeço os servidores e servidoras da Justiça Eleitoral, que engrandecem o trabalho dessa Justiça. O trabalho incessante dos nossos servidores, das nossas servidoras, que permitem essa tranquilidade perene na justiça eleitoral, eleição após eleição. Desejo a todos um recesso de tranquilidade, de paz, para que possamos reorganizar nossos gabinetes, possamos reorganizar os nossos processos. Um Natal abençoado, um Natal de paz, um Natal de tranquilidade, um Natal de muita saúde com nossos familiares, com nossos amigos e um 2024 de grandes êxitos e sucessos.
Presidente.
Passo a palavra à nossa eminente vice-presidente, ministra Carmen Lúcia.
Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimentando os senhores ministros e ministras, senhor Procurador-Geral da República Eleitoral, que Vossa Excelência, em nome de todos nós, já cumprimentou, reiterando os nossos votos de um excelente trabalho em benefício do Brasil, como sabemos que acontecerá. Cumprimento todos os advogados brasileiros na pessoa do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Beto Simonetti, os senhores magistrados, advogados, servidores da Casa, e em nome do colegiado, presidente, dando sequência ao que é da nossa já tradição nesses 92 anos, eu gostaria de também cumprimentar Vossa Excelência, desejando em nome de todos os ministros e ministras do Tribunal Superior Eleitoral, que neste período de Natal, de festas, de passagem de ano, Vossa Excelência também tenha um espaço de tranquilidade, de alguma calmaria. Não têm sido tempos fáceis os que vivemos, começamos este ano com eventos tempestuosos, gravíssimos, infamantes, como foi o 8 de janeiro, Estamos terminando, no entanto, com a democracia inabalada, com as instituições judiciais, com o amplo apoio da Justiça Eleitoral, presidida por Vossa Excelência, com segurança, com firmeza, com calma para solucionar as questões que foram postas de maneiras, às vezes, tão contundentes. E nós todos contamos em que Vossa Excelência, com a doutora Viviane, os filhos, os parentes todos, os amigos, os afetos, tenham nesta passagem um tempo que, como dizia Guimarães Rosa, seja umas horinhas de descuido para que a gente tenha chance de ter algumas alegrias. E que o ano de 2024 comece, tal como foi este ano, com muito trabalho, com muita energia, mas com muita vontade de acertar, como Vossa Excelência vem dando exemplo. Tenho certeza que nós todos, presidente, juízes brasileiros eleitorais, os que compõem este tribunal e todos os outros, desejamos a Vossa Excelência e a todos os seus familiares um período de muita tranquilidade, de muitas realizações também. Da minha parte, posso dizer que, como colega também do Supremo, tenho em Vossa Excelência um servidor público com todas as características que um cidadão espera de alguém que, como Vossa Excelência, hoje preside o Tribunal da Democracia. Desejo que seja um período ótimo este que vem nos próximos dias e que o retorno, já que Vossa Excelência, como presidente, não tem o recesso e por delegação de Vossa Excelência para as resoluções eu também não terei, mas que pelo menos nós tenhamos neste período tempo para reorganização e para melhor gestão, para que a prestação do serviço em 2024 seja sempre aprimorada. Muito obrigado por tudo, a Vossa Excelência, ao Procurador-Geral da República, a todos os advogados, juízes, servidores, que todos tenhamos um período de muita calma. Muito obrigada, presidente.
Agradeço as palavras da nossa vice-presidente e amiga, ministra Carmen Lúcia. Passo a palavra ao Procurador-Geral da República e Procurador-Geral Eleitoral.
Excelentíssimo senhor presidente, ministro Alexandre de Moraes, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, excelentíssimo senhor ministro Nunes Marques, excelentíssimo senhor ministro Raul Araújo, excelentíssima senhora ministra Isabel Galotti, excelentíssimo senhor ministro Floriano de Azevedo Marques, excelentíssimo senhor ministro André Ramos Tavares, excelentíssima senhora ministra substituta Edilene Lobo, excelentíssimo senhor vice-procurador-geral eleitoral, desde hoje, Alexandre Espinosa. O ano judiciário termina para mim de um modo peculiar, como um começo. Passei da condição de vice-procurador-geral eleitoral para de procurador-geral eleitoral interino e, desde ontem, plenamente com procurador-geral eleitoral pleno. E eu gostaria de agradecer à Corte pelo modo sempre liano, pela forma de tratamento sempre a mais cheia de consideração possível com o Ministério Público Eleitoral e pelo exemplo de dedicação à democracia e ao serviço do direito que eu sempre colhi de todas as Vossas Excelências. Eu continuo, evidentemente, o mesmo parceiro da Justiça Eleitoral, como os números expressivos de manifestações processuais demonstram, e os posicionamentos em prol da normalidade e legalidade do processo eleitoral dão mostra. Eu gostaria de remarcar a convergência do Ministério Público Eleitoral com o Tribunal Superior Eleitoral no campo da proteção e fomento da real participação feminina na política partidária. Não somente nós tomamos diversas medidas de ordem administrativas inclinadas para esse fim, como tivemos uma atuação única nesse setor com a implementação do grupo de trabalho dedicado à prevenção e repressão da violência contra a mulher na política, que foi coordenado pela Procuradora Regional da República, Raquel Branquinho. Todo esse trabalho, todos os méritos que possam ser encontrados nesse período de atuação do Ministério Público Eleitoral, com certeza terá continuidade e melhoramento com a presença no Ministério Público Eleitoral do Dr. Alexandre Espinosa. E ao término desse ano eleitoral, eu consigno mais uma vez o meu reconhecimento pelo intenso e produtivo trabalho desenvolvido por esta Corte. Reitero a minha mais profunda admiração e gratidão aos integrantes do Tribunal e especialmente também pelo seu excepcional corpo técnico, que são predicados que partilhados pelos servidores do gabinete da Procuradoria-Geral Eleitoral, que eu cumprimento na pessoa da chefe de gabinete, doutora Renata Pafiadache, aqui presente. Minhas palavras finais são de agradecimento, enfim, a todo o plenário, o que faço na pessoa do seu paradigmático presidente. Desejo a todos um feliz Natal e um ótimo 2024. Muito obrigado.
Agradeço nosso Procurador-Geral da República, professor Paulo Gustavo Gonê Branco, novamente cumprimentando a todos os eminentes colegas, também cumprimentando o vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa, que a partir do ano que vem acompanhará nossas sessões, lembrando da promessa que foi feita pelo nosso Procurador-Geral da República, que não nos abandonará totalmente. Eu desejo novamente um feliz, abençoado e santo Natal a todos, desejando uma boa tarde, declaro encerrada a sessão.
Para mais informações, procure no site da Justiça Eleitoral, a Justiça da Democracia.